Agradeço a Vossa Excelência.
Senhor presidente, me perdoe, eu não consegui entender a decisão de Vossa Excelência, porque este projeto está em processo de votação na comissão. Foi concedida a vista coletiva. E se este processado não for submetido ao plenário, não há como a posteriori, porque, na verdade, o requerimento antecede. Então, não há caminho, me parece, que não a Comissão de Assuntos Econômicos trazer a remessa, o processado, à presidência, para que o plenário possa opinar se as comissões de desenvolvimento regional e Constituição e Justiça estarão deliberando antes da Comissão de Assuntos Econômicos.
Fundamentalmente, antes de conceder a palavra ao senador Hélito Dias, eu gostaria de reiterar o que diz. Esse procedimento, ele pode facilmente ser construído entre nós e entre os líderes partidários. Mas o regimento, evidentemente, que será respeitado. Mas nunca é demais lembrar que logo após a apreciação da Comissão de Assuntos Econômicos, o requerimento de Vossa Excelência, adicionalmente, também pode ser votado. Ou seja, é fundamental nós combinarmos esse procedimento, porque o regimento do Senado Federal, ele é claro, em havendo a leitura do requerimento, o projeto tem que estar sobre a mesa do Senado Federal. O artigo 266, para ler o requerimento, melhor dizendo. Então, Vossa Excelência, fique absolutamente tranquilo que, de uma forma ou de outra, vamos ouvir a todos, está aqui o líder do governo, nós vamos combinar um procedimento que eu acho que é o mais recomendável numa circunstância dessa, que evidentemente conflita interesse, senador Ricardo.
A decisão de Vossa Excelência não me satisfaz, é uma decisão...
Mas não é decisão, eu estou apenas, não é decisão, eu estou apenas vislumbrando com Vossa Excelência algumas alternativas.
Senhor presidente...
Eu vou aguardar com expectativa a decisão de Vossa Excelência
encaminhamento.
Em relação a esse tema.
Fique absolutamente
uma solução e uma resposta definitiva, senhor presidente.
Tá.
Senhor presidente, nós, em relação a essa matéria, embora não tenha sido votada ainda a resolução que nós estamos discutindo, mas como essa matéria ela é tão grave, tão importante, que ela terminou atravessando aqui o caminho. O que que ocorre? Foi lido o requerimento. Na Comissão de Justiça, que é a comissão das comissões, qualquer requerimento lido aqui no plenário, sujeita a matéria em tramitação na Comissão de Justiça, a vir imediatamente à mesa. Então, estranhamente, esse projeto de resolução do Senado teve o requerimento lido aqui no plenário e a matéria não veio ao plenário. O processado não veio, a comissão não remeteu o processado. Só tem uma alternativa, senador Ferraço e senador Renan, presidente. Só tem uma alternativa. Ou o processado vem imediatamente à mesa, porque a Comissão de Assuntos Econômicos está tratando o assunto como se nada tivesse ocorrido. Como se a matéria é terminativa lá, vai encerrar por lá e acabou. Então, esse encaminhamento não é correto, não é justo com aqueles que tomaram a providência de apresentar um requerimento aqui à mesa do Senado. Portanto, senhor presidente, se o requerimento não é acolhido, se a matéria e o processado não vêm à mesa, eu considero que a única maneira de resolver o problema é a mesa determinar a tramitação nas comissões que foram propostas. Se não for feito isso, por enquanto, fica do jeito que a Comissão de Assuntos Econômicos está encaminhando. Então, porque não é uma questão paliativa, é uma questão legal e regimental. Ou a mesa diz, vai tramitar na Comissão de Assuntos Econômicos, na Comissão de Desenvolvimento Regional e na Comissão de Constituição e Justiça, ou a matéria fica tramitando na vontade da Comissão de Assuntos Econômicos. Que eu adoro a Comissão de Assuntos Econômicos, discutimos bastante lá, mas nós propusemos a discussão na Comissão de Assuntos Regionais e na Comissão de Justiça.
Então, mas esta será uma deliberação do plenário. É o plenário que vai decidir que procedimento adotar. Nós, tão logo seja lido, o projeto terá que
ir
para a mesa.
Mas é sobre que há,
se for aprovado o requerimento para tramitar adicionalmente na Comissão de Desenvolvimento Regional, ele voltará, mesmo assim, para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Claro.
Então, esse procedimento nós poderemos ajustar sem problema nenhum.
Senhor presidente, eu sou a favor
Senador Hélio Dias.
Eu sou a favor da negociação, sempre.
Senhor presidente.
Mas o procedimento não está correto da Comissão de Assuntos Econômicos. Eu sou membro da comissão há muitos anos.
Não, mas eu reiterei,
da Comissão de Justiça, da mesma maneira.
Novamente, é importante reiterar mais uma vez ao presidente da Comissão de Assuntos Econômicos para que nós possamos rapidamente apreciar esse requerimento.
Senhor presidente.
E garanto, do ponto de vista regimental, a apreciação dele. Não há o que fazer, diferentemente disso. Senador Wellington Dias.
Senhor presidente, eu quero só aqui... Inclusive, entendendo a preocupação de Vossa Excelência, hoje na CAI foi tratado sobre esse tema. E o que foi colocado é que, pelo procedimento que foi acertado, okay? Nós estamos tratando aqui de uma matéria que envolve a medida provisória 599, a resolução 01 e mais uma outra. Projeto de lei complementar que tratam de um tema da federação. O entendimento, tanto com o governo como com os estados, enfim, com os diversos setores, com os empresários, enfim, ele envolve a votação das três matérias. O que foi dito é que a ideia é de se encontrar as condições de votar, porque a medida provisória tem prazo. A medida provisória tem prazo. E a ideia é de buscar fazer as votações nas comissões em conjunto, vem para o plenário, ao chegar em plenário, de forma soberana, como já fez em situações anteriores, o plenário passa aqui a tomar a decisão se ainda volta ou não para alguma das comissões. Então, eu acho importante que a gente possa manter esse procedimento, senhor presidente.
Senadora Ana Amélia.
Tu viste o requerimento?
Caro presidente, o tema não é esse. Eu queria apenas pedir a Vossa Excelência, se possível, para aproveitar o quórum, de votar. Eu sei que Vossa Excelência marcou para quinta-feira, mas se pudermos votar hoje seria melhor. O acordo de defesa Brasil-Alemanha. Esse é para compra de equipamentos, tem a ver muito com os grandes eventos internacionais, que é o PDS 3.2 de 2013. Então é um acordo que já está, é uma matéria que tem facilidade de votação, não tem nenhuma polêmica, e eu gostaria de contar com o seu apoio, presidente.
Se não houver objeção do plenário, nós levaremos em consideração a sugestão de Vossa Excelência, senadora Ana Amélia. Senador Eduardo Lopes.
Não está mais aí. Ainda é para discutir.
Senhor presidente, eu gostaria de solicitar. Na quarta-feira passada, nós demos entrada ao decreto legislativo 85, que suspende a decisão do TSE com respeito à alteração das bancadas das câmaras federais e estaduais, e os líderes também assinaram um requerimento de urgência. Eu gostaria de solicitar, então, para que a gente pudesse ter uma celeridade no processo, que após a ordem do dia, se o requerimento pudesse, contando com a compreensão e colaboração de todos e dos líderes, para que o requerimento de urgência pudesse ser votado, lido e votado na sessão de hoje, após a ordem do dia.
Você está acompanhando pela Rádio Senado a reprise da sessão plenária do Senado Federal, que aprovou o Estatuto da Juventude.
De urgência, a que Vossa Excelência se refere, teria que ter sido lido logo após a ordem do dia. Antes da ordem do dia, nós leremos amanhã e em seguida nós votaremos o projeto de decreto legislativo.
Senhor presidente.
Antes da ordem do dia, não pode ser após a ordem do dia?
Antes da ordem do dia nós temos que ler o requerimento.
Para votar após.
Para votação.
Depois.
Urgência e faremos.
Eu cheguei aqui, estava tomando café sobre a ordem do dia. Bom, obrigado, senhor presidente.
Obrigado,
senhor presidente.
Vossa Excelência. Senador Eduardo Braga.
Senhor presidente, é para solicitar a Vossa Excelência, tendo em vista de que há acordo com as lideranças, para que seja incluído a votação na pauta de hoje, por acordo, o PLC 123 de 2012, que trata, inclusive, de cargos com concurso público em cargos efetivos, já conversado com os líderes, inclusive, da base aliada e da oposição. A questão do PLC 26, que prevê a quarentena, senhor presidente, que é outra matéria também, que foi, inclusive, relatada pelo senador Aloysio Nunes Ferreira, que tem entendimento e acordo, bem como o PDS 32 de 2013, que prevê o acordo Brasil e Alemanha, que se encontra já pautado para o dia 18, que eu pediria a Vossa Excelência a antecipação para a pauta de hoje, tendo em vista importantes acordos que o Brasil estabelece com a Alemanha e a necessidade imperiosa do referido entendimento. Como é por acordo, senhor presidente, talvez pudéssemos votar essas três matérias, inclusive antes da discussão de demais matérias, para que pudéssemos já adiantar a nossa pauta do dia de hoje, senhor presidente. Era esse o apelo que faço a Vossa Excelência.
Não havendo objeção do plenário, nós adotaremos
ainda
a recomendação
sobre este assunto,
de Vossa
presidente,
Excelência.
Sobre este assunto. Presidente, mais uma vez, eu venho alertar os líderes que possam consultar todos os líderes. Eu não vejo o que é problema para o líder do governo, não vou. Até pela admiração que tenho por ele, tá certo? Mas que a próxima vez consulte todos os líderes, para que não haja problema, meu presidente. Muito obrigado.
O senador Mário Couto apenas reforça o que acabamos de dizer. Não havendo objeção do plenário, nós vamos observar a recomendação.
Pela ordem, presidente.
Senador Capiberibe.
Senhor presidente, uma consulta. Eu consultaria, Vossa Excelência, se nós não poderíamos votar imediatamente o Estatuto da Juventude.
Eu vou colocar em votação o projeto de resolução número 4. As senhoras e senhores senadores que aprovam o projeto de resolução, permaneçam como se encontra, está aprovado o projeto de resolução. Vou colocar em votação a redação final. Não havendo quem queira discutir a redação final, declaro encerrada a redação final. Em votação a redação final. Os senhores senadores que aprovam a redação final e as senhoras senadoras, permaneçam como se encontra aprovada a redação final, a matéria vai à promulgação. Item 2 da pauta. Eu queria, antes de passarmos ao item 2, comunicar à casa e ao país que hoje a mesa do Senado Federal empossou a senadora Lúcia Vânia como ouvidora do Senado. A presença da senadora Lúcia Vânia como ouvidora do Senado é fundamental nesse processo que procura cada vez mais aproximar o Senado da sociedade brasileira. E hoje também nós instalamos o Conselho de Transparência do Senado Federal, contando com a participação da sociedade civil organizada. E dentre os membros do Conselho que foram empossados hoje, nós ressaltamos a presença do Cláudio Abramo, que dirige a ONG Transparência Brasil, do Jorge Abraão, diretor-presidente do Instituto Etos de Empresas e Responsabilidade Social, e do Maurício Azedo, que é o presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, hoje representada na solenidade de posse do Conselho, representado, melhor dizendo, pelo Tarcísio Holanda, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa e, como vice-presidente, substituto, melhor dizendo, do Maurício Azedo. E recebemos também hoje, na presidência do Senado Federal, a presença honrosa, visita do governador do Estado de São Paulo, que trouxe uma proposta que será apreciada pelo Senado Federal, de um assunto que está sendo discutido pela sociedade, e esta Casa e a Câmara dos Deputados, como representação da sociedade dos estados, necessariamente tem que discutir os assuntos que a sociedade discute. O governador Alckmin pediu, portanto, prioridade para que nós possamos discutir essa matéria, e essa matéria prioritariamente será pautada para discussão. apoio o compromisso que nós assumimos em nome da mesa diretora do Senado Federal com o governador do Estado de São Paulo. Item 2 da pauta, projeto de lei da Câmara número 98 de 2011, número 4.529 de 2004, na casa de origem do deputado Benjamin Maranhão, que institui o Estatuto da Juventude dispondo sobre os direitos dos jovens, os princípios e diretrizes das políticas públicas de juventude, o estabelecimento do Sistema Nacional de Juventude e dá outras providências. A matéria depende de pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, de Assuntos Sociais, de Educação, Cultura e Esporte, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle e de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Há sobre a mesa pareceres das comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, que teve como relator o senador Randolfo Rodrigues, favorável com as emendas números de 1 a 27, que apresenta, e parecer também da Comissão de Assuntos Sociais, que teve como relator o senador Paulo Paim, favorável na forma da emenda número 28, substitutivo, que oferece, e contrário às emendas número 1 a 27 da CCJ, que serão publicados na forma regimental. A matéria depende ainda de pareceres das comissões de Educação, Cultura e Esporte, de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Eu concedo a palavra ao senador Randolfo Rodrigues para proferir seu parecer em substituição à Comissão de Educação. Com a palavra, Vossa Excelência, como relator da matéria.
Obrigado, senhor presidente.
E antes de pois não, efetivamente de conceder a palavra à Vossa Excelência, nós prorrogamos a sessão pelo tempo necessário para esgotarmos a ordem do dia. Com a palavra, Vossa Excelência.
Obrigado, presidente. Importante destacar, em primeiro lugar, o fundamento dessa matéria que hoje apreciamos. A conquista de um diploma que estabelece direitos, políticas públicas para a juventude brasileira, é uma conquista geracional. A juventude brasileira, desde os anos 90, em diferentes experiências no país, pauta a necessidade da construção de um diploma que sintetize o conjunto de direitos consagrados e conquistados ao longo de 20 anos por entidades estudantis, mobilizações juvenis e por experiências de políticas públicas para a juventude em governos municipais, em governos estaduais por todo o país. Em 2003, na Câmara Federal, foi criada a Frente Parlamentar para a Juventude. Em decorrência disso, surgiu a tão ansiada proposta deste diploma legal, que é o Estatuto da Juventude, o PLC 98. Na Câmara, foi relatora dessa matéria a ilustre deputada Manuela Dávila, ao qual quero prestar todas as homenagens pelo papel cumprido na Câmara Federal para apreciação desse documento que, eu diria, para a juventude brasileira, é histórico. Vazado em 46 artigos, o projeto de lei de 2011 visa atender um dispositivo constitucional presente no artigo 227, parágrafo 8º da Constituição, que determina o estabelecimento em lei de Estatuto da Juventude destinado a regular os direitos dos jovens. O Estatuto é dividido em duas partes. No título 1º, dos direitos e das políticas públicas de juventude, a proposição define público-alvo do Estatuto, pessoas com idade entre 15 e 29 anos, e apresenta os princípios, orientadores e diretrizes gerais das políticas públicas de juventude.
afirma também os direitos dos jovens nos campos dos direitos humanos fundamentais, da cidadania, da participação social e política e da representação juvenil, da educação, da profissionalização, do trabalho e da renda, da igualdade, da saúde integral, da cultura, da comunicação e da liberdade de expressão, do desporto e lazer, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. O título 2 trata das estruturas institucionais destinadas à operação de políticas públicas para a juventude. A Rede Nacional de Juventude, com o objetivo de fortalecer a interação de organizações formais e não formais da juventude e consolidar o exercício de direitos. E o Sistema Nacional de Juventude e respectivos subsistemas, cuja composição, financiamento e atividades são remetidos a regulamento do Poder Executivo. Foram apresentadas na Comissão de Constituição e Justiça as emendas de número 1, 2, número 7, as emendas de número 1, na qual, segundo essa emenda, a CCJ deu nova redação ao caput do artigo 28 do PLC, de modo a suprimir a destinação de 30% dos recursos do Fundo Nacional de Cultura a programas e projetos voltados para a juventude. As emendas números 2, 8, 11, 12, dão nova redação ao artigo 26 do projeto que regulamenta o direito à meia-entrada. A emenda número 7 insere o título 3 das disposições gerais no projeto, que também se relaciona à meia-entrada. A emenda número 4, por sua vez, sana o vício de inconstitucionalidade relativa à previsão de descontos nas passagens de transporte intermunicipal. Já a emenda número 5 trata do acesso ao transporte interestadual, incluindo o novo dispositivo. A emenda número 6 acrescenta novo artigo 35. A emenda número 9 dá nova redação ao inciso 10 do artigo 22 do PLC. A emenda número 10 estabelece prazo de 180 dias após a publicação do início da vigência. A emenda número 13 faz adequações formais. A emenda número 14 modifica a redação do inciso 1. A emenda 15 suprime o artigo 10. A emenda 16 modifica a redação do parágrafo 1º. A emenda 17 suprime o artigo 13. A emenda 18 altera o artigo 17. A emenda 19 suprime o termo raça. A emenda número 20 modifica os incisos 2 e 4. A emenda número 21 amplia o escopo do artigo 33. A emenda 22 substitui a expressão Conselho Nacional de Juventude por Sistema Nacional de Juventude. A emenda número 23 faz aperfeiçoamento da técnica legislativa. A emenda número 24 substitui o termo raça por etnia. A emenda 25 altera a redação do inciso 6. A emenda número 26 acrescenta a expressão no que couber, e a emenda 27 suprime do parágrafo 1º do artigo 11 a proposição à expressão nos termos da legislação pertinente. Ainda a emenda 29 ajusta a redação do projeto para explicitar o direito à meia-entrada. A emenda 30 tem como objetivo ajustar a redação do projeto para estudantes pertencentes à família de baixa renda. A emenda 31 visa excetuar, além dos jogos da Copa do Mundo, também os Jogos Olímpicos. A emenda 32 define família de baixa renda. Dito isso, senhor presidente, o nosso relatório diz o seguinte: compete à Comissão de Educação e Cultura opinar sobre proposições que digam respeito a normas gerais sobre educação, cultura, ensino e desporto em instituições educativas. Assim, o PLC número 98/2011 aborda, entre outros temas, áreas de competência regimental atribuída ao colegiado da Comissão de Educação. No mérito, reforçamos o que já foi exposto pelo ilustre senador Paulo Paim, que no seu relatório só contribuiu e ampliou o leque e a importância histórica desse diploma legal para a juventude brasileira. No seu parecer, aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais, sobre a importância do projeto que ora analisamos, a proposição atende diretamente o dispositivo constitucional que prevê o estabelecimento em lei do Estatuto da Juventude, destinado a regular o direito dos jovens. Trata-se, portanto, do marco legal que possibilitará a consolidação das políticas públicas voltadas para a juventude como políticas de Estado, necessárias para assegurar a visibilidade e a prioridade desse segmento populacional tão heterogêneo e dinâmico quanto fundamental para o desenvolvimento do país. Em segundo lugar, tive a oportunidade e a honra de ter sido designado relator da matéria na CCJ. Nessa oportunidade, pude debater o projeto em diversas reuniões com os diversos segmentos interessados, incorporando ao texto oriundo da Câmara diversas emendas destinadas a aperfeiçoá-lo. Agora que o projeto chega à Comissão de Educação, fui lembrado pelo eminente senador Ciro Miranda e designado relator, do qual mais uma vez me sinto muito honrado e agradecido pela oportunidade e confiança de contribuir novamente para que aprovemos uma lei que a juventude tão historicamente almeja. Assim, tendo a matéria sido exaustivamente debatida com a participação dos diferentes segmentos da sociedade e do governo, apresento um parecer sucinto pelo acatamento das alterações promovidas durante a tramitação na Comissão de Assuntos Sociais, com exceção da emenda número 31 CAIS. Essa emenda tem a finalidade de restringir o direito à meia-entrada aos maiores eventos esportivos que o país já recebeu, a Copa do Mundo da FIFA e os Jogos Olímpicos. Busca-se, com a sua supressão, garantir o acesso a tais eventos ao maior número possível de estudantes e jovens em formação, já que, como é de conhecimento geral, é através do exemplo que jovens e adolescentes buscam se iniciar nos esportes. Em um momento em que se busca ampliação de direitos à juventude, não é aceitável que esse estatuto pratique uma medida de retrocesso em relação à meia-entrada para atender a interesses meramente comerciais dos organizadores de tais eventos, dando inclusive tratamento diferenciado e privilegiado a entidades privadas internacionais. A restrição à meia-entrada nesses eventos sinaliza que o estatuto pode vir a ser novamente relativizado no futuro para atender interesses casuísticos. A federalização da meia-entrada para os jovens estudantes e jovens de baixa renda é um avanço importante. Será necessário acumular forças no próximo período para que esse direito se estenda para toda a juventude, sendo, portanto, inadmissível restringi-lo aos grandes eventos. Manter o direito à meia-entrada sem restrições tem a finalidade de fortalecer o Estatuto da Juventude. Desta forma, senhor presidente, lembro que anteriormente votamos aqui, nesta casa, contra a chamada Lei Geral da Copa, e que naquele momento destacávamos o caráter de legislação de exceção que era aquele dispositivo. Ora, senhor presidente, não convém. Nós temos legislações brasileiras que valem para toda a vida, todo o tempo e todo momento, e temos uma legislação ou outra que, devido à existência naquele momento de um evento conduzido por entidades internacionais em nosso país, essa legislação seja excetuada. Me parece, senhor presidente, esse aspecto um claro assinte à nossa soberania. É como se no período das Olimpíadas e da Copa do Mundo, respectivamente, o Brasil passasse a ser governado pelo Comitê Olímpico Internacional e pela Federação Internacional de Futebol Associado. Desta feita, não compreendo e reitero, consiste num retrocesso ao Estatuto da Juventude, nós temos exceção em relação aos eventos da Copa e da Olimpíada. Portanto, no meu parecer, apresento a necessidade da integralidade do direito, inclusive na vigência desses eventos. Apresento ainda emenda no sentido de ampliar as entidades autorizadas a emitir carteira de identificação estudantil, permitindo sua realização pelos diretórios centrais, diretórios acadêmicos e centros acadêmicos. Considero importante, senhor presidente, nesse momento, o acordo que foi firmado durante o debate dessa matéria na Comissão de Constituição e Justiça em relação ao direito da meia-entrada, e considero a manutenção deste acordo, como lá foi feito, notadamente relativo à meia-entrada, ser restaurado e ser mantido na votação final em plenário. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, o Estatuto da Juventude é um diploma legal que atenderá 53 milhões de brasileiros, segundo o censo do IBGE de 2010. A juventude brasileira consiste em um terço da nossa população. É bom que se diga a estratificação desse número. 46% desses jovens são pobres. 51% destes estão localizados no Nordeste e 72% são negros. A pobreza e a discriminação, como sempre na história brasileira, atinge aqueles que, no decorrer da história, sempre foram criminalizados. A divisão entre jovens é equitativa. 50% são jovens e 50% são mulheres. O diploma que ora aprovaremos hoje é, em primeiro lugar, uma declaração de direitos inadiável para o Brasil. Outros países do mundo já aprovaram diplomas legais da mesma forma. Este diploma traz uma declaração de reconhecimento de direitos para o jovem trabalhador do campo. Para os jovens, faz um reconhecimento da distinção de etnia, e é por isso que restauramos o texto original da Comissão de Constituição e Justiça, reconhecendo a histórica discriminação que existe contra os negros nesse país. Cria um sistema nacional de juventude, uma rede nacional de políticas públicas, com conselhos municipais de juventude, conselho estadual de juventude, conselho nacional de juventude, e institui uma instância máxima de deliberação das políticas públicas da juventude brasileira, que é a Conferência Nacional de Juventude. A juventude passa a ter mecanismos de protagonismo de decisões políticas, passa a ter institucionalizado a existência de uma rede de conferências e de instituições que terão o caráter permanente de organizar políticas públicas para a juventude. É lamentável que o nosso país tenha tardado tanto para ter conquistado um direito deste tamanho, enquanto outros países do mundo já têm redes de direitos e políticas públicas para a juventude, enquanto outros países do mundo já têm consagrado os direitos que estão assegurados nesse estatuto. Então, senhor presidente, compreendendo o caráter histórico dessa votação de hoje e compreendendo o caráter histórico dessa conquista para toda a juventude brasileira, por essas razões e por, reitero, compreender que este documento, este diploma legal, é uma conquista geracional de pelo menos 20 anos de lutas das entidades estudantis, União Nacional dos Estudantes, União Brasileira de Estudantes Secundaristas, de luta de diretórios centrais, centros acadêmicos, entidades secundaristas estaduais, de lutas e organizações por políticas da juventude, que teve o seu ápice com o advento da Secretaria Nacional de Juventude e com a realização das Conferências Nacionais de Juventude. Por compreender que nós chegamos a um momento de uma conquista histórica de toda a juventude brasileira, por todas as razões expostas, e me permitam, embebecido nesse momento de emoção, por ter participado dos primeiros momentos dessas manifestações e mobilizações nos anos 90, é que apresento meu voto pela aprovação do projeto de lei da Câmara número 98 de 2011, nos termos da emenda 28, substitutivo, e com as demais emendas que foram apreciadas e apresentadas no nosso relatório. É o parecer, senhor presidente.